Fala galera, eu sou o Moser Dias e está começando mais um LeituraCast especial Novos Autores. Hoje vamos apresentar o nosso colega de podosfera, Marcelo Zaniolo, host do LivroCast. Neste episódio, vamos conhecer um pouco sobre o seu livro de estreia, O Templo dos Ventos, volume 1 da trilogia dos Pássaros. Marcelo vai falar um pouquinho sobre a trama do livro e o que o inspirou para escrever essa história de fantasia. Todos os links que forem citados vão estar na postagem. Só lembrando que vocês podem seguir a gente em nossas redes sociais, pelo Facebook, Twitter e Instagram, como @leituraverso. Ou vocês podem ouvir a gente pelos agregadores de podcast, Ouvindo Podcast e iTunes. Então, eu passo a voz agora para o nosso amigo Marcelo e bom programa.
Olá a todos, meu nome é Marcelo Zaniolo. Eu nasci em Curitiba, no Paraná, mas eu moro desde pequeno em Florianópolis, Santa Catarina. E além de escritor, eu sou também host e criador de um podcast de literatura chamado LivroCast. Então eu convido vocês, ouvintes, a acessarem www.livrocast.com.br para conhecer um pouquinho também do meu trabalho em áudio e sobre autores e sobre livros e tudo mais. Estou aqui hoje porque em 2017, agora em abril de 2017, eu tive o prazer de lançar o meu primeiro livro, meu primeiro universo, minha primeira história, primeiro livro de fato meu, né? Eu tinha participado uns anos atrás de uma antologia com amigos também na internet, também de blogs e de podcasts de literatura chamada Antologia Sentimentos à Flor da Pele. E agora em 2017, finalmente lancei um trabalho autoral, um trabalho inteiramente meu chamado O Templo dos Ventos. Uma história aí que faz parte também de uma trilogia, então, além de ser o meu primeiro livro, né, O Templo dos Ventos é o primeiro volume de uma trilogia chamada Trilogia dos Pássaros. E antes que eu me esqueça, Marcos e Moser, muito obrigado por abrirem as portas aí do LeituraCast para eu falar um pouquinho do meu trabalho e do meu agora primeiro livro. Bom, O Templo dos Ventos, antes de mais nada, ele é uma aventura infanto-juvenil. É uma aventura voltada para jovens de todas as idades, né? Eu acredito que todo mundo pode ler esse livro, mas sem dúvida ele bebe muito da fonte de Harry Potter, de Percy Jackson, de Jogos Vorazes, enfim, de outras histórias voltadas para esse público mais jovem, né? Mas jovem adulto, infanto juvenil. O Templo dos Ventos, como eu falei, é uma obra de fantasia, uma aventura, faz parte de uma trilogia chamada Trilogia dos Pássaros, e ele se passa em um ambiente pós-apocalíptico, vamos colocar assim. O universo de O Templo dos Ventos, o enredo desse livro, trata de um mundo muito próximo ao nosso, onde houve um grande problema, um grande cataclisma. Houve uma grande inundação, então as geleiras derreteram, o nível do mar subiu, e as pessoas, poucas delas, conseguiram sobreviver subindo uma montanha. Né? Subiram uma montanha muito alta, e lá em cima conseguiram se safar aí da fúria das águas. Passadas algumas gerações, e aqui eu falo algumas e não dou exatamente o número, porque nesse livro, nesse universo, o tempo ele é um pouco diferente, a noção de tempo é um pouco diferente. Né? A gente não sabe nem se essa história se passa antes da nossa, hoje em 2017 ou depois. A gente não tem a noção exata de quanto tempo faz desde a grande inundação, né? Mas nós sabemos sim que houve a grande inundação, que poucas pessoas sobreviveram, e sobreviveram apenas porque conseguiram chegar no topo dessa montanha. E nessa montanha, então, passado algum tempo, as pessoas se organizaram, né? Formaram uma aldeia. Elas viram que era imprescindível para elas, viram o que elas tinham que fazer para se manter vivas, né? Estabeleceram rotinas, dividiram trabalho, quem faz o quê, quando faz o quê, por quê, quais são os horários, o que eles vão comer, o que eles vão tomar, né, água, enfim, como vão se vestir, aonde vão dormir, quais são as leis, as regras que regem essa, entre aspas, sociedade primitiva humana. E as coisas foram se organizando por algum tempo, as pessoas realmente, pensando que elas tinham sobrevivido, elas se organizaram, se juntaram para criar um núcleo mais forte. Com o passar do tempo, com os anos, com as décadas, com séculos, por que não? Essas pessoas começaram a encontrar problemas, porque o que uniu elas, a sobrevivência, foi ficando cada vez mais para trás, né? E as pessoas foram esquecendo disso. Então, começaram a ter problemas, gente que não seguia as regras, gente que ia contra as regras, gente que se eximia de tarefas, de ocupações, de deveres, né? Então, nesse cenário, a própria aldeia começou a pegar esse grupo de ovelhas negras, né? E afastar da aldeia. Essas pessoas foram expulsas da aldeia e deram origem a um grupo chamado Renegados, um grupo que não fazia mais parte da aldeia, que não era mais bem-vindo, não era mais bem-quisto, e que deveria permanecer longe do topo da montanha. Então, a aldeia se organizou no topo e as pessoas foram expulsas para baixo da montanha. Mais tempo passou, mais dias, mais meses, mais anos, e esses renegados voltaram a causar problemas. Por quê? Porque eles lembram como era a aldeia, eles lembram aonde tinha comida, lembram que a aldeia tinha água, lembram da organização. A aldeia também tem outra coisa muito legal, que como a montanha é muito alta, é muito grande, é muito espaçada, eles também têm formas de se comunicar entre os vários postos de trabalho, então é algo bem amplo mesmo. Os renegados, lembrando-se disso tudo, né, imagina, você está num mundo pós-apocalíptico, em que muito pouca coisa existe, muitos poucos sobreviveram, e você ainda é recluso a uma região onde não está o alimento, não está o líquido, a água, né, não estão as condições mínimas de vida, você vai querer voltar e lutar pelos seus direitos. Então, os renegados, quando começa a história de O Templo dos Ventos, eles estão voltando para a aldeia e começam, de fato, os primeiros conflitos, né, entre os aldeões e os renegados. Quando o livro O Templo dos Ventos começa, há uma morte de um menino, de um jovem aldeão, e a aldeia se organiza ao redor de um local muito sagrado chamado O Templo dos Ventos, né, que dá nome ao primeiro livro da trilogia dos pássaros, para julgar o que vão fazer, né? As pessoas, os conselheiros, os aldeões, o escrivão, os guerreiros, o próprio ancião da aldeia, que é a pessoa mais velha, mais experiente desse grupo, sentam e conversam a respeito do que eles devem fazer. Deixam como as coisas estão, ou eles saem da aldeia para combater e de fato agir contra os renegados, ou esperam os renegados, ou alguma coisa assim. Então, o primeiro conflito de O Templo dos Ventos é esse, né? O que fazer nessa rusga que está surgindo entre o lado bom, que é a aldeia, e o lado mal, que é os renegados? Esse conflito que cada vez está mais presente e mais perigoso para as pessoas nesse micro-universo. Paralelo a isso, e aí que entra a fantasia e a dose de aventura na história em si, nessa reunião no Templo dos Ventos, uma águia gigante, uma águia grandiosa, uma águia bela, uma águia branca, uma águia muito rara e muito realmente imponente, né? Ela surge nos céus e ela começa a se comunicar com os personagens do livro. Ela começa a se comunicar com Átila, que é o líder dos grupos de caça e de segurança da aldeia. E a mensagem dessa águia é bem simples, mas é muito forte. Ela avisa para os aldeões que uma vez as aves salvaram os homens, né, e que por isso os homens devem às aves, e que agora é a vez de os homens pagarem essa dívida, porque as aves precisam de alguma coisa, de alguma ajuda desse grupo de sobreviventes da grande inundação. É um enredo aí que mistura homens e animais, mistura natureza, mistura bem e mal, mistura vários tipos de conflito para gerar várias camadas interpretativas. Tem um enredo bem denso aí para tanto divertir quanto para causar a reflexão no leitor. Antes de pensar em escrever, eu acho que bons autores começam assim, e eu tentei começar certo para quem sabe longe, né? Antes de pensar em ser escritor, eu sou um leitor. E eu gostava muito de ler, e gosto muito de ler, e me deliciava nas páginas de livros de fantasia, nas possibilidades desse gênero, né? De sair do convencional, de expandir o que nos é permitido, o que é possível fazer, e mesmo assim trabalhar com conceitos aí que nos tocam, né? Como é o bem e o mal no meu livro, como é a questão de homem e natureza, que eu acho que mesmo através de metáforas, o meu livro traz também muitas coisas com o nosso mundo, com a Terra, com 2017, com os seres humanos de fato. E eu sempre gostei de ler e de entender de onde vinham as histórias. Então daí também que eu resolvi criar o Livrocast, né? O meu podcast, que era pra entender de onde vinham as histórias que eu tanto gostava de ler. Depois de muito ver de onde veio Harry Potter, de onde veio Percy Jackson, de onde vieram tantos argumentos aí de escrita que me deliciavam, eu pensei, por que eu não tento alguma coisa? E na época eu escrevia romances históricos, que era um outro gênero que eu sou apaixonado também, e estava tendo alguma dificuldade. E um dia, conversando com a minha namorada sobre escrita, sobre dificuldades, ela me sugeriu, por que tu não escreve uma fantasia? Já que tu gosta tanto de ler fantasia, por que tu não segue esse caminho? Não cria um mundo teu, não se desprende aí da história, das linhas cronológicas que um romance histórico exige, né? E trabalha com um vocabulário talvez mais simples, que tu consiga exercer a tua criatividade de forma mais fácil, mas de fato simples, né? E consiga de fato terminar uma história e escrever um livro. E foi o que eu fiz. Então eu me fechei em fantasia, eu me fechei nas referências que eu tinha, referências mitológicas, referências de, como eu falei, livros que eu adorava ler, referências de autores que tanto me serviram de exemplo, E eu, me cercando disso, eu comecei a buscar elementos no meu dia a dia que pudessem gerar uma história. E acabou acontecendo, né? Uma junção de várias coisas. Uma das principais foi uma visita a um parque das aves que eu fiz, um parque em Foz do Iguaçu, no Paraná. Um outro argumento muito forte veio aqui de Florianópolis mesmo. Os ilhéus, né, os manezinhos da ilha, como são chamados, eles têm um enorme apreço aí por aves, né, por pássaros, por canários, por, enfim, uma mais variada gama de espécies. E eles costumam passear com os pássaros pelas ruas e conversar com os pássaros e caminhar com os pássaros no sol e ter uma relação bem próxima de... quase assim, não vou dizer filho, mas um animal de estimação muito querido, né? E vendo tudo isso, eu pensei, cara, aí tem alguma coisa. Homens, animais, homens e aves, né? Uma outra referência muito clara pra mim, que eu adorava quando era mais novo, e ainda hoje, se eu posso, eu jogo, se eu posso, eu assisto, é Pokémon, que é um anime aí que eu acho que marcou uma geração e ainda hoje é muito influente. Então a relação de homens e aves, homens e animais, no caso do Pokémon, eu trouxe mais pras aves no meu livro. Um outro universo também que sempre estava palpitando na minha cabeça é o universo de Avatar, né? A lenda de Aang, principalmente. Então, juntando isso tudo, juntando a vontade de escrever, o que eu conhecia de autores, esse empurrão que minha namorada me deu de, cara, vai pra fantasia, e ela estava 100% certa, eu acho que eu me encontrei nesse gênero. Espero escrever mais e mais e mais. Espero que vocês gostem também do que foi escrito, né? Então, foi juntando muitas coisas, veio a ideia desse livro. Na verdade, ia ser um livro único a ideia. Quando a gente começa a planejar a história, era um livro único, mas eu tinha dois problemas. O primeiro deles era um certo medo, um certo receio de que a obra ficasse muito grande. Eu não queria lançar um primeiro livro de 1000 páginas, 900 páginas, sabe? Algo muito grande que assustasse o leitor, que dificultasse uma impressão, que dificultasse até uma aceitação por parte de uma editora algum dia, alguma coisa assim. Então, o primeiro ponto era esse. E o segundo ponto é que alguma coisa dentro de mim dizia que eu tinha que mudar a voz do narrador, né? Não sei quando começou isso, mas foi muito forte. E o primeiro livro, ele é narrado pelo Noah, né? Que é um escrivão da aldeia, desse grupo de sobreviventes da Grande Inundação. É uma jornada do herói, de fato, né? O Noah, ele é o herói da história. Ele vai caminhando de acordo com os eventos que se aproximam dele para ser realmente um herói na história. Eu brinco muito com isso também, mas não deixa de ser uma jornada do herói. E eu queria muito ter uma jornada do anti-herói, ter um segundo narrador nessa história. Quando eu comecei a planejar de fato a história, eu pensei, nossa, aqui dá pra dividir e dá pra contar a história uma outra pessoa, um outro personagem, com outro ponto de vista, que vai agregar um outro tipo de conteúdo pro leitor. Então, o que era um livro virou dois. Tô escrevendo o segundo livro agora, tô no processo de escrita do segundo livro. Quando eu bolei por alto a segunda história, eu pensei que eu teria um herói muito forte e um anti-herói muito forte. Eu precisava de um embate entre eles. Então, no meu caso, no caso de O Templo dos Ventos e da própria Trilogia dos Pássaros, a ideia não foi ser uma trilogia de início, aconteceu. Eu precisei de um livro para contar a história de um herói, que é o Noah. Eu vou precisar de um segundo livro, estou precisando de um segundo livro para contar a história de um anti-herói, que eu não vou dizer nomes ainda, e um terceiro livro que colocará os dois à prova. Então, eu fujo de um livro muito grande de estreia e eu consigo conciliar melhor a história, até porque eu acho que a história precisava disso, algo que a história pediu. Como eu falei, eu não lembro de onde surgiu, mas era algo que eu, como autor, sentia que precisava ser feito até para a história ser contada com o máximo de potencial que ela tem. Depois aí, então, de muito beber de autores, absorver biografias, absorver dicas de escritas de muitos autores que eu gosto, eu vou sempre mencionar a J.K. Rowling e o Rick Riordan, né, do Percy Jackson e Harry Potter, porque são, acho que, livros aí que muito se assemelham ao meu próprio livro, ao meu trabalho em O Templo dos Ventos. Não me comparando a eles, mas colocando eles como fontes para mim. Eu acabei a obra e eu pensei, o que eu faço agora? Até através do Livrocast, que além de me possibilitar aprender escrita, me colocou em contato com muita gente bacana, muitos leitores e muitas pessoas que adoram a escrita e a leitura tanto quanto eu gosto, eu comecei a traçar uma estratégia pro livro. Eu não vou negar que lançar uma trilogia, começar por uma trilogia, apesar daquele conto que eu tenho na antologia Sentimentos à Flor da Pele, começar com uma trilogia é um ponto fora da curva. É complicado tu ter um livro de estreia prometendo três, né, e muitos leitores não vão te conhecer, o mercado editorial não vai te conhecer, então como é que tu faz, né, pra começar assim, como é que tu faz pra ser bem sucedido? Vendo exemplos de muitos autores que eu admiro, é possível, é viável, sabe? A gente consegue fugir de editoras e consegue colher alguns louros, né, conseguir leitores, conseguir resenhas, conseguir opiniões, e aí sim ser visto nesse mercado editorial onde mais pessoas por dia escrevem e se aventuram com publicação. Então, antes de atrás de editoras, até conversei com algumas, mas antes de fato de mandar originais, esperar o tempo de leitura, de opiniões e uma resposta em si das editoras, eu peguei o livro e eu publiquei independentemente, né, de maneira independente. Esse livro, então, hoje ele está disponível na Amazon, né, o e-book dele está disponível na Amazon, e eu também fiz alguma impressão. Eu consegui uma gráfica, eu trabalhei com capista, trabalhei com amigos revisando, né, o Jean Milesi, um amigo meu, é capista e fez a capa desse livro e a diagramação, e o Rodrigo Ramatti é o revisor da história, então pessoas aí que a vida me trouxe, né, amigos que a vida me trouxe, e junto com eles eu lancei esse e-book e preparei uma versão física do livro. Hoje os dois estão à venda, eu ainda tenho livros físicos comigo. Eu vou pedir depois pro Moser e pro Marcos colocarem aqui na postagem do meu site, que é www.marcelozaniolo.com, onde você tem informações de onde comprar, de como proceder e tudo mais. Mas é um trabalho, assim, que me deixa muito feliz, porque eu não gosto de fazer coisa mal feita, assim. Se é pra começar, eu vou até o final e dou meu máximo, né? Então, tanto em trabalho de planejamento de história, quanto de escrita, quanto de capa, quanto de revisão, diagramação, o cuidado com o material, a gráfica, tudo, foi assim exaustivamente pensado, exaustivamente escrito, e chegou no que hoje é para mim o que eu poderia dar de melhor para o Tempo 200. Então eu espero que você que está nos ouvindo agora tenha se interessado, e eu espero que se você vier a comprar um exemplar, a conhecer o meu trabalho, que você realmente concorde ou veja méritos, né, no trabalho que eu acabei de entregar agora em 2017. Bom, para fechar esse episódio aqui, eu acho sempre legal falar também para quem está escrevendo, né? Dicas de escrita, cara. Leia muito, consuma muitas coisas diferentes. Tenha um gênero favorito, lógico, né? Você vai escrever fantasia, é bom você conhecer fantasia até para pensar um pouco diferente, sair um pouco da caixa. Mas leia de tudo, porque eu acho que leituras diferentes te engrandecem, né? Eu tô falando por alto aqui como exemplo só, mas é bom quando você fala de fantasia, você colocar talvez um pouco de romance, ou talvez um pouco de terror, criar cenas com suspense, sabe? Ler gêneros diferentes te permite criar cenas diferentes e mexer de formas diferentes com o teu leitor. Eu acho muito bacana isso. E uma outra dica que eu tenho que dar também é cuidado com a escrita, né? Nunca termina uma história e acha que ela tá pronta. Volte, reescreva. O Tempo dos Ventos eu escrevi, nossa, não é questão de começar do zero com a folha em branco, mas o livro foi reescrito umas 10 vezes, sabe? É um trabalho exaustivo, é um trabalho cuidadoso, porque tu tem que pensar que quando o leitor for te ler, ele tem que encontrar teu texto pronto. Talvez não 100%, vai ter erro, vai ter coisa errada, vai ter pontos que poderiam estar melhores, né? Mas se você trabalhar com afinco na primeira história sua e ter certeza que o seu melhor está ali no papel, está ali no Word, no e-book, enfim, o leitor vai perceber. Vai perceber o cuidado, vai perceber a questão gramatical, que tu parou e pensou a respeito daquele livro como um produto também, né? Eu acho que isso é muito importante, e no mercado onde mais pessoas escrevem a cada dia, esses pontos certamente fazem diferença. Então, mais uma vez, Moser e Marcos, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado, ouvintes aqui do LeituraCast. Eu espero que vocês tenham ficado com vontade de ler O Templo dos Ventos, né? De conhecer a trilogia dos pássaros, e eu deixo um enorme abraço para todos vocês. Muito obrigado.
E este foi mais um LeituraCast especial Novos Autores. Fica aqui o nosso agradecimento ao Marcelo por ter reservado um pouquinho do tempo dele para enviar esse áudio para a gente. Não deixem de acessar os links que vão estar aqui no final dessa postagem para adquirir o livro e também para nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Só lembrando que nós também estamos nos agregadores de podcast, Ouvindo Podcast e YouTube. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem nos ouvido até aqui. Até a próxima e boa leitura.